Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais, sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Filomeno Lopes. 34 novos recrutas dos guardas suíças pontifícios prestaram juramento nesta segunda-feira, dia 6 de maio, à tarde, no Vaticano. Na República Democrática do Congo, continuam as atrocidades no Kivu do Norte, sob o silêncio da comunidade internacional. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Encontrar os rostos, cruzar os olhares, compartilhar a história de cada um. Esta é a proximidade de Jesus que somos chamados a viver. Um encontro pode mudar uma vida. O Evangelho é repleto desses encontros com Cristo que levam e curam. Esta, amigas e amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, terça-feira, dia 7 de maio, a sua conta Twitter, @pontifex, e destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz, espalhados pelo mundo fora. Na tarde desta segunda-feira, conforme a tradição, 34 novos soldados suíços proferiram solenemente o seu juramento diante da bandeira da Guarda Suíça Pontifícia, na presença do representante do Papa, o substituto dos Assuntos Gerais da Secretaria do Estado, Dom Edgar Penha Parra. Pormenores com o colega Túlio Fonseca.
O dia 6 de maio representa um marco significativo para cada membro da Guarda Suíça Pontifícia. Anualmente, neste dia, uma cerimônia especial ocorre no pátio São Damaso do Palácio Apostólico, onde novos recrutas prestam juramento para ingressar no Corpo de Guarda dos Papas. Na tarde desta segunda-feira, 6 de maio, conforme a tradição, 34 novos soldados proferiram solenemente seu juramento diante da bandeira da Guarda Suíça Pontifícia, na presença do representante do Papa, o substituto dos Assuntos Gerais da Secretaria de Estado, Dom Edgar Penha Parra, de seus familiares e de autoridades civis e religiosas. Os soldados da Guarda Suíça Pontifícia fazem seu juramento no aniversário do saque de Roma. Em 6 de maio de 1527, 189 guardas suíços defenderam o Papa Clemente VII contra um exército esmagador de alemães e mercenários espanhóis. 147 caíram na batalha, incluindo o então comandante. Somente 42 guardas conseguiram escapar por uma passagem secreta chamada Passeto, que liga o Vaticano até o Castelo Sant'Angelo. Na fórmula do juramento, os 34 novos recrutas prometem proteger e defender o Papa reinante e todos os seus legítimos sucessores nos momentos de necessidade, mesmo arriscando suas próprias vidas, tal como fizeram os seus corajosos e fiéis antepassados. Na presença de familiares e diversas autoridades civis e religiosas provenientes da Suíça e representantes da Santa Sé, os novos soldados fizeram um juramento com a mão esquerda sobre a bandeira do corpo da Guarda Suíça e a mão direita levantada com três dedos abertos, simbolizando a Trindade. Antes da cerimônia de juramento, também na manhã desta última segunda-feira, os novos recrutas participaram de uma audiência com o Papa Francisco. Do pontífice, o agradecimento pela presença e pelo serviço diário, generoso e diligente, e uma recomendação: cultivar ativamente e intensamente a vida comunitária, com passeios por Roma e atividades esportivas, indo contra a corrente em relação à tendência dos jovens de passarem o tempo livre sozinhos com o computador ou com o celular. Também como parte das celebrações, o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, presidiu uma missa no altar da Confissão da Basílica de São Pedro, na presença dos novos soldados e seus familiares. Em sua homilia, Parolin destacou aos jovens soldados a importância da virtude e da fortaleza. A fortaleza cristã é força no sacrifício, coragem na luta, fidelidade na constância. Não devemos, então, acreditar que a virtude da fortaleza seja necessária apenas em algumas circunstâncias especiais. Ela deve constituir a nota fundamental do nosso ser cristão na ordinariedade da existência e, portanto, precisamos pedi-la continuamente como um dom do céu. É a virtude dos santos e dos mártires. É a virtude que resplandeceu em grau eminente naquela que permaneceu fiel e corajosa aos pés da cruz. E a ela, com o coração filial, confiamos cada um de vocês. Confiamos seus desejos, confiamos seu futuro, confiamos o tempo que passarão aqui, nesta casa, para cumprir seu serviço, destacou Parolin. A Guarda Suíça Pontifícia está a serviço dos Papas e do Vaticano há 518 anos. A fundação remonta ao ano de 1506, quando chegaram os primeiros suíços a pedido do Papa Júlio II. A data oficial da Constituição do Corpo é 22 de janeiro de 1506, dia no qual 150 suíços entraram pela primeira vez no Vaticano e foram abençoados pelo Papa.
E vamos agora até a República Democrática do Congo, onde continuam as atrocidades no Kivu do Norte sob o silêncio da comunidade internacional. Pormenores com o colega Bernardo Suate.
16 pessoas morreram e 30 ficaram feridas no bombardeamento a 3 de maio de dois campos de deslocados em Lac Vert e Mugunga, perto de Goma, a capital do Kivu do Norte, no leste da República Democrática do Congo, RDC. A maioria das vítimas são mulheres e crianças. Segundo um comunicado da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, que tem uma própria missão militar na região. O governo de Kinshasa responsabiliza a guerrilha M23 e as forças armadas do vizinho Ruanda pelo bombardeamento dos dois campos de refugiados. A situação no Kivu do Norte é dramática. Segundo a coordenação da sociedade civil em Bukavu, os deslocados internos na província vizinha do Kivu do Sul são 7 milhões. As mulheres e as meninas são vítimas de violência sexual nos campos de deslocados. A taxa de subnutrição está a aumentar nas crianças, nas mulheres grávidas e nas mães lactantes, afirma. O que espanta as pessoas comuns é o silêncio cúmplice da comunidade internacional, que está mais preocupada com o que está a acontecer na Ucrânia e na faixa de Gaza, como se a vida de um congolês não contasse, afirma o comunicado citado pela agência Fides. Apesar da sua situação estratégica e da sua participação em várias estruturas regionais, o governo da RDC parece estar completamente ultrapassado pelos acontecimentos, afirma a coordenação da sociedade civil. A organização da sociedade civil recorda igualmente que, antes do massacre de 3 de maio, se tinham registrado outras violações graves do direito humanitário. O bombardeamento do mercado central de Minova, no dia 29 de abril, enquanto a Cruz Vermelha distribuía alimentos e medicamentos aos deslocados. No mesmo dia, outra bomba tinha caído em Buxixe, a 3 quilômetros de Minova, perto de uma fonte de água. No dia 30 de abril, uma outra bomba havia caído na residência do diretor do centro hospitalar de Minova. Só esta localidade acolhe 69 centros para deslocados internos, recorda a sociedade civil de Bukavu, que fugiram das atrocidades cometidas pelo M23 no território de Masisi e que são agora duplamente afetados, apesar de serem deslocados. De acordo com a coordenação da sociedade civil, o objetivo do M23 é asfixiar as cidades de Goma, cortando todos os fornecimentos de alimentos provenientes do Kivu do Sul. É por isso que as embarcações no Lago Kivu também estão a ser bombardeadas. A coordenação da sociedade civil de Bukavu apela ao Conselho de Segurança das Nações Unidas para que encarregue o procurador do Tribunal Penal Internacional de investigar os crimes cometidos contra os civis na região e para que imponha um embargo à venda de armas ao Ruanda e ao Uganda, acusados de apoiar o M23. Por último, apela às organizações humanitárias para que venham em auxílio dos deslocados no Kivu do Norte.
A União Africana condenou nesta segunda-feira com a maior veemência os bombardeamentos a dois campos de deslocados no leste da República Democrática do Congo, ocorrida na sexta-feira, que mataram 14 pessoas. O ataque foi atribuído pela República Democrática do Congo e pelos Estados Unidos ao grupo rebelde Movimento 23 de Março, M23, e ao Ruanda. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, condena com a maior veemência os bombardeamentos mortais aos campos de deslocados de Lacver e Mugunga, declarou a Organização Pan-Africana num comunicado emitido a partir de Addis Abeba nesta segunda-feira e citado pelo jornal The Angola. No mesmo texto citado pela agência Reuters, que não apontou culpados pelos dois bombardeamentos, Mahamat deplorou ainda a escalada contínua de violência em todas as suas formas no leste da RDC. Esta violência é contrária ao espírito e às conclusões da reunião ministerial de Luanda de 21 de março de 2024, que apelou nomeadamente a um cessar-fogo completo e imediato, sublinhou. O presidente da Comissão da União Africana reiterou a posição da União Africana a favor de uma solução política global para os desafios da paz e da segurança na região. O governo congolês e os Estados Unidos responsabilizaram o Ruanda e o M23 pelo ataque, que matou 14 pessoas e feriu 35 nos arredores de Goma, capital da província de Kivu Norte, uma das cidades mais populosas da RDC. As Nações Unidas classificaram os ataques como uma violação flagrante dos direitos humanos e do direito humanitário internacional e que pode constituir um crime de guerra. O M23 negou qualquer papel nos ataques e culpou as forças congolesas num comunicado publicado na rede social X, e o Ruanda reagiu à acusação norte-americana descrevendo-a como ridícula e absurda. Após 3 dias de debates acesos, a Frelimo, partido no poder desde 1975 em Moçambique, elegeu no último domingo, no final do dia, o governador da província de Inhambane, Daniel Chapo, como seu candidato presidencial. Chapo conquistou a indicação à segunda volta com 225 votos, correspondentes a 94,1% do Comitê Central da Frelimo, reunidos em sessão extraordinária na escola do partido, na Matola. Roque Silva desistiu e renunciou ao cargo de secretário-geral do partido. Silva era tido como o preferido do presidente Filipe Nyusi, mas não conquistou a simpatia dos membros da Frelimo. Daniel Francisco Chapo, natural de Inhaminga, província de Sofala, tem 47 anos de idade. Ex-locutor de rádio e formado em Direito pela Universidade Eduardo Mondlane, é desde 2017 governador de Inhambane. Chapo é o segundo candidato anunciado depois de o MDM ter escolhido Lutero Simango para disputar as eleições nacionais de 9 de outubro em Moçambique. Pelo menos 9 formações políticas já se inscreveram na Comissão Nacional Eleitoral Moçambicana para as eleições deste ano, num processo que arrancou a 22 de abril e termina hoje, 7 de maio. Moçambique realiza a 9 de outubro eleições nacionais, incluindo presidenciais, às quais já não concorre o atual presidente da República e líder da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, Filipe Nyusi, por atingir o limite de 2 mandatos previstos na Constituição. A votação inclui ainda legislativas e para governadores de províncias e respectivas assembleias provinciais.
África Global.
Amigas e amigos ouvintes, prosseguimos a nossa série de rubricas dedicadas à leitura dos factos e dos eventos da vida dos africanos e do continente africano em geral. Em destaque hoje, a terceira parte do diálogo com a senhora Marcionila Maria Jaguraba, brasileira mãe da nossa colega do programa brasileiro Mariângela Jaguraba. Ela é pedagoga, atualmente na reforma, e aproveitamos da sua presença neste momento aqui em Roma para dialogar sobre diversos aspectos da vida social no Brasil e, de modo particular, sobre a questão da educação e a situação dos afrodescendentes no Brasil.
Não vou dizer para você que seja fácil, não. Mas é interessante, a gente hoje, né, a gente vê isso aí com outra, eu vejo isso aí hoje, que eu tenho uma consciência totalmente diferente. Mas naquela época, por exemplo, a criança dentro de sala de aula, igual eu lembro quando eu estava, por exemplo, no ginásio, então quando o professor ia tocar no assunto, chegava na parte de falar do escravo, por exemplo, a gente ficava com vergonha, como se a gente é que fosse...
atingida.
Você vê, nós é que éramos os ofendidos, os oprimidos, e a gente ficava assim com vergonha, mas pela forma como o professor tocava no assunto. Né? Ele tocava no assunto assim, de uma maneira pejorativa. Então fazia o aluno afrodescendente se sentir diminuído. Porque, na verdade, eles criticavam mesmo o nosso cabelo, criticavam o nosso nariz, criticavam os nossos lábios. Ou seja, tudo. Então você se sentia assim, diminuído. Hoje, já é tratar de uma forma totalmente diferente. Porque, inclusive, também você, o aluno hoje, ele não aceita, do professor falar, por exemplo, da raça dele, da forma como alguns, não estou dizendo também todos, mas da forma como alguns falavam em relação à raça. Então, o aluno afrodescendente, ele não tinha assim, aquela consciência do orgulho da raça. Hoje, a gente já ensina isso. Eu ensino isso aí para os meus netos, entendeu? As minhas filhas passam isso aí para os filhos. Então, a criança já sente aquele orgulho de ser afrodescendente, de ter contribuído para a formação do povo brasileiro e não aceitar de ser discriminado. Não aceita hoje. O afrodescendente hoje ele está assim com uma outra consciência. Mas nessa época, a parte do afrodescendente, por exemplo, como era contada, o racismo institucionalizado, porque o próprio Estado não existe igual existe hoje uma punição, por exemplo, para quem fizer cometer algum ato de racismo. Hoje, por exemplo, no Brasil, se ficar comprovado, se você comprovar que foi ofendida nessa parte aí da raça, do racismo, aí você pode entrar com o processo, a pessoa realmente é processada. Então, quer dizer, hoje existem assim leis nessa parte aí que nos dão pelo menos alguma proteção. Mas naquela época, quando eu comecei, por exemplo, quando eu estudava, não existiam essas leis. Então, quer dizer, se a pessoa podia fazer o que quisesse, porque não tinha nenhuma punição. Podia te chamar de macaco, igual não sei o quê, que não ia acontecer, igual aconteceu agora há pouco tempo, que você ficou sabendo no Brasil, naquele jogo de futebol, jogador que a câmera focalizou a moça chamando ele de macaco. E aí ele pôde tomar as providências, Então, mas naquela época não tinha isso. Então, você podia ser ofendida, como eu te disse antes, o próprio professor falava dentro de sala do escravo, falava do nosso cabelo, do nosso nariz, etc. e tal, de uma maneira pejorativa, e não acontecia nada. Porque você não ia sair dali e ia reclamar no diretor que o professor estava falando assim, que mesmo se você falasse também, acho que você que ainda seria punido. Então,
como foi possível construir família e educar filhos neste contexto?
Olha, Filomena, igual, por exemplo, igual eu estou falando da consciência da criança, porque os nossos pais, por exemplo, os meus pais, os meus avós, os meus antepassados, né? Então, quer dizer, eles, na cabeça deles, porque para eles também, lógico que foi muito mais difícil. Foi muito mais difícil porque eu, por exemplo, o meu tetravô foi escravo. Sim, sim. Então, eu acredito, para eles foi muito mais difícil e assim, na cabeça deles, olha, você veja bem, hoje ainda, nesse período, nós estamos no século XXI e ainda tem uma pequena parcela ainda de pessoas afrodescendentes que acham, eles acham assim, eu estudei, então eu sou diferente. Sim, 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 não sei porquê. Então, a filha, eu tenho, por exemplo, uma amiga, então eu converso muito com ela, mas eu acho que assim também o histórico de vida dela é assim muito conturbado, porque ela ainda acha que, ah, não, mas... negro, ter carro? Mas a minha filha, ela quer fazer, a filha dela quer fazer enfermagem, né? Quer fazer não é o técnico, ela quer fazer enfermagem mesmo, a nível superior. Ah, mas isso aí não é para nós, não. Isso aí, eu falo com ela, eu falo, minha filha, que isso? Acorda! Eu falo, que isso? Acorda, pelo amor de Deus, em que mundo
está vivendo?
Né? Que você está vivendo, você tem coragem. Falei assim, ah, não, você não está me falando isso não, né? Você não está falando isso aí para mim, não. Ela falou assim, não, com você eu tenho coragem de falar e tudo. Falei, minha filha, mas você não pode ficar pensando assim. Porque senão o que, que vai ser dos seus netos, dos seus bisnetos? Como é que vai ser? Você tem que passar para eles uma postura diferente. Nós temos direito a tudo que os outros têm direito também. Então, é isso que eu estou te falando, assim. Criar filhos naquele contexto e tudo era assim, mais complicado para os nossos avós, bisavós, porque eles não tinham a consciência que passava para eles. Era aquela consciência mesmo de que o negro não tinha direito, não podia entrar no tal clube, porque era um clube para branco. Então você não tinha direito, nem de ficar olhando muito para lá, porque lá não era seu lugar, entendeu? Então, assim, para eles era muito mais difícil. Eu acho que, assim, no meu tempo foi muito, assim, mais fácil, né? É um outro período. Então, foi muito mais fácil você, né? Não é possível já ter uma consciência, mostrar, ver que você tem tanto direito quanto os outros. Então, eu acredito que hoje em dia, para as famílias, é muito mais fácil. Aí tem uma coisa, assim, eu sempre falava para os alunos lá da escola, que gostavam muito de rap, de funk, não sei o quê. Eu falei assim, não, gente, quando eu era orientadora, eu conversava muito com eles, sempre tive, graças a Deus, acho que por isso, assim, eu me considero, e na minha cidade também, todos me consideram uma ótima educadora, sempre fui uma profissional muito respeitada, porque eu sempre falei assim muito com isso. Falei, gente, vocês podem gostar de funk, podem gostar de rap, podem gostar do que vocês quiserem. Futebol, seja do que for, mas tem que estudar.
Claro, sim,
vocês têm que estudar, não pode ficar só nisso aí.
Isso é um problema quase que todos os negros têm hoje.
Exatamente.
Né? Barack Obama disse a mesma coisa também aos afrodescendentes dos Estados
Unidos.
Então,
falei, gente, tem que estudar. Você pode gostar de futebol, pode gostar de música, você pode gostar do que você quiser, mas você tem que estudar. Não tem um outro jeito de mudar, sabe, a mentalidade, de abrir os horizontes. Né? Se você enxerga assim, a educação ela vai te ampliar. Então, tem que estudar. Então, eu sempre falei muito isso aí com eles. Eu sempre bati nessa tecla. Né? Porque a gente sabe que é o caminho, né?
E em termos de conscientização, qual é a sua ideia sobre o que tem sido feito pelos próprios afrodescendentes para acabar com o racismo institucional no Brasil, em particular, e na América Latina em geral? A semelhança, por exemplo, daquilo que foi feito nos Estados Unidos da América?
Olha, Filomena, eu lembro que há um tempo atrás, a própria igreja, ela assim, trabalhava muito nessa parte de, né, conscientizar em relação ao povo negro, né, ou ao afrodescendente. Então, os próprios padres, eu me lembro, né, que eles tinham, levavam aqueles projetos para projetos comunitários, para trabalhar essas questões. Então, não só no dia da consciência negra, porque lá no Brasil é 20 de novembro. Então, não fazer só aquele trabalho no dia 20 de novembro ou próximo ao 20 de novembro, mas fazer um trabalho de todo dia. É um trabalho diário. Então, eles tinham muito... Eu lembro que há uns anos atrás, por exemplo, lá na minha comunidade, aí tinham muito, assim, esses projetos de encontro, encontro de negros, né, que a gente chamava assim, encontros afrodescendentes, né, para a gente discutir as questões que estavam acontecendo, os casos que aconteciam. Né, então, a gente debatia, lia... Estudava, conhecia as literaturas que estava saindo em relação ao assunto. Então, antes tinha mais. Depois, com o passar do tempo, ainda existem ainda no Brasil, lá em Juiz de Fora, por exemplo, ainda existem alguns grupos, né? Mas eles ficam assim, mais voltados para quando chega novembro. Não é um trabalho assim que é feito. Trabalho sistemático, de sempre, a não ser quando acontece algum caso
de sobressalto.
Isso. Sim. Aí aquilo vem à tona, né? Aí volta a se falar sobre isso e tudo. Mas eu penso assim, isso aí é uma coisa
de longa,
que tem que ser falado sempre. Não é só numa data, numa época específica. Assim. Né? Tudo bem, você pode até dar mais ênfase nessa época, na data específica, mas, assim, falar sempre. A escola, hoje em dia, por exemplo, né, tem mais professores afrodescendentes, do que na minha época. Você podia contar nos dedos quantos professores negros tinham. Hoje você já vê... Já tem bem mais professores afrodescendentes. Sim. Então, os professores já têm dentro do currículo, dentro de algumas matérias, já tem também nos que a gente chama de educação extracurricular, né? A gente já tem debate, já tem encontros sobre esses assuntos, né? Mas a própria igreja antes, ela trabalhava, ela tinha um trabalho assim... Mais voltado para conscientizar.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.